Nathanael, pôs gasofilaços no meio aí, rapidamente. Pessoal, nós estamos fazendo essa conferência aqui, conferência Piedade Puritana com o Dr. Joel Bick, e nós não cobramos nenhum valor, ela é totalmente gratuita. Mas nós vamos recolher uma oferta, caso você queira contribuir com essa obra, com essa igreja, com essa conferência, você pode pegar os envelopes que estão nas laterais e contribuir aqui na frente ou aí no meio, onde ficar mais acessível para você. Pode pegar, pode trazer. Thales, pode preparar os pedestais já. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é com grande alegria que nós damos início hoje à nossa conferência, a Piedade Puritana. Serão, hoje é o primeiro de um total de 4 dias. Nós teremos a primeira palestra hoje, a segunda amanhã às 8 da noite, a terceira domingo às 10 da manhã, e nós encerramos no domingo às 19 horas. Então tome nota, eu gostaria que você fizesse o possível para participar de todas as mensagens, ok? Nós vamos abordar um tema que não é muito comum e não é muito explorado nos dias de hoje. Nós estamos aprendendo muito sobre teologia, doutrina, todo o conselho de Deus, mas é necessário, tanto quanto a teologia, aprendermos sobre a piedade, sobre o nosso desenvolvimento espiritual através da prática da piedade. Por essa razão, nós convidamos aqui o Dr. Joel Bick, dos Estados Unidos, para trazer estas palestras. Vou falar rápido aqui, o Dr. Bick dispensa comentários, ele é fundador e é presidente do Seminário Puritano Reformado nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, ele estuda os puritanos desde os 7 anos de idade, há mais de 50 anos estudando sobre os puritanos. Talvez hoje a maior autoridade sobre os puritanos viva no mundo. Já escreveu diversos artigos, livros, já escreveu muitos, até agora uma bíblia foi lançada no Brasil, comentada por ele. Ele vai apresentar aqui no final. Então, para nós, é uma honra e uma alegria muito grande receber o Dr. Joel Bick e a sua esposa que está aqui abaixo, Mary Bick. Também está falando as irmãs, falou hoje às 3 da tarde e vai falar amanhã também às 3 da tarde. Então quero dizer para a família Bick que é uma honra e uma alegria muito grande recebê-los aqui. Oh, e tem um detalhe, não é Bick, é Bicky, tem diferença, viu? Dr. Bick, please, come.
Well, it's great to be with you tonight.
Eu gostaria de dizer que é bom estar com vocês essa noite.
And throughout this weekend.
E ao longo dessa semana, desse final de semana.
We spent several hours yesterday with all 3 of your pastors.
Nós gastamos boas horas ontem com os seus 3 pastores.
And we bonded well in Christ.
E nós estamos bem unidos em Cristo.
In fact, I said to them at the end of the evening, it's like I've known you for 5 years.
De fato, ontem à noite, depois de ficar com os três pastores, eu disse que parece que eu conheço eles há 5 anos.
So the honor is mine and my wife's to be with you.
Então a honra de estar aqui com vocês é minha e da minha esposa.
This is my 20th trip to Brazil.
Essa é a minha 20ª viagem ao Brasil.
We love Brazilian people.
Nós amamos o povo brasileiro.
And we're excited about what God is doing among you.
E nós estamos extremamente contentes pelo que Deus tem feito entre vocês.
And we pray that God will greatly work in Brazil with His Holy Spirit.
E nós oramos para que Deus opere grandemente no Brasil através do seu Espírito.
And send great revival.
E envie um grande avivamento.
Now in America and in Brazil, there has been an increase of people who are embracing the Reformed faith. We call that Reformed theology.
Nos Estados Unidos e no Brasil, está tendo um grande aumento de pessoas que estão abraçando a fé reformada.
And that is a tremendous blessing.
E isso é uma bênção tremenda.
And so the great doctrine of the 16th century Reformation, justification by faith alone,
então a grande doutrina do século 16, a justificação pela fé apenas,
is something that John Calvin and the Reformers codified in such a way that this became a central plank of the truth.
É algo que os reformadores e João Calvino codificaram de tal forma que se transformou numa clara exposição da verdade bíblica.
And so the Reformers said we are saved by faith alone.
Então os reformadores diziam que nós somos salvos pela fé apenas.
In Christ alone.
Em Cristo apenas.
By grace alone.
Pela graça apenas.
Based on scripture alone.
Baseado nas escrituras apenas.
To the glory of God alone.
Para a glória de Deus apenas.
But what many people do not realize is that the Reformers were also majoring on the doctrine of sanctification.
Mas o que muitas pessoas não sabem é que os reformadores, eles também colocaram grande ênfase na doutrina da santificação.
As Peter says here in 1 Peter 1,
como Pedro diz aqui em 1 Pedro capítulo 1,
and as Paul says all throughout his epistles,
e como Paulo diz ao redor de todas as suas epístolas,
those who are justified by faith alone,
aqueles que são justificados pela fé apenas,
will have such a love for God in their souls,
terão tal amor por Deus nas suas almas,
that they will want to live for the glory of God.
Que eles quererão viver para a glória de Deus.
They will want to live holy lives.
Eles quererão viver uma vida santa,
sanctified, set apart to God.
Santificada e colocada à parte para Deus.
To live fully for Him.
Viver completamente para Ele.
Now John Calvin called that a Latin word, pietas.
João Calvino usava uma palavra em latim, theotos,
which means piety or godliness,
que significava piedade ou uma vida santa diante de Deus,
which is really the same thing as sanctification,
que é exatamente a mesma coisa que santificação.
And Calvin said, I wrote my book, my famous book, The Institutes.
E Calvino disse que ele escreveu o seu famoso livro As Institutas.
1,200 pages on what the Reformed faith is.
1,200 páginas sobre o que a teologia reformada é.
And it's become the most important Reformed book ever written.
E esse é o livro reformado mais importante que já foi escrito.
Calvin says, I wrote that for one purpose only.
Calvino disse que escreveu esse livro por apenas um propósito.
To promote pietas among the people of God.
Para promover theotos no meio do povo de Deus.
I wrote it for the purpose of God's people growing in sanctification.
Eu escrevi pelo propósito do povo de Deus crescer em santificação.
Now, after the days of Calvin, the Reformed faith began to wane a little bit in Europe.
Depois da Reforma Protestante, a doutrina reformada começou a se espalhar pouco a pouco.
And many in the next generation began to take God's sovereign grace for granted.
E muitas pessoas na próxima geração dos reformadores começaram a desprezar um pouco a graça de Deus.
Oh, they still believed in justification by faith alone.
Eles continuavam crendo na justificação pela fé apenas.
But they weren't living it out with a godly piety.
Mas eles não estavam vivendo isso através de piedade santa de Deus.
So the Puritans arose.
Então os puritanos se levantaram.
Around the 1570s.
Ao redor de 1570.
And for about 150 years, it was a very powerful movement.
E por volta de 150 anos foi um movimento muito poderoso,
which fully embraced all the doctrines of the Reformed faith.
Que abraçou todas as doutrinas reformadas.
But the Puritans said, "Now we want to take those doctrines." And we want to apply it to every area of our lives.
Mas os puritanos disseram, nós vamos pegar todas essas doutrinas e aplicar para cada área da vida.
We want to take seriously what was just read from 1 Peter 1, 15 and 16.
Nós queremos levar a sério o que nós lemos aqui em 1 Pedro 1, 15 a 16.
And let me read those verses again.
Permita-me ler novamente esses versículos.
You can read them, please.
Okay. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo.
So what I would like to do in these four addresses, from now through the Lord's Day,
o que eu quero fazer através dessas quatro palestras, de hoje até o dia do Senhor no domingo,
is look at this doctrine of Puritan sanctification.
É olhar para essa doutrina puritana da santificação,
based on the Word of God.
Baseado na palavra de Deus.
How the Puritans encouraged their people to live godly lives.
Como os puritanos encorajavam o seu povo a viver vidas piedosas.
To the glory of God.
Para a glória de Deus.
So tonight I want to look at four things with you.
Então, essa noite eu quero olhar quatro coisas com vocês.
First, the idea of sanctification in Puritan thought.
Primeiro, a ideia de santificação no pensamento puritano.
Second, the agent of sanctification.
Segundo, o agente da santificação.
Third, the goal of sanctification.
Terceiro, o objetivo da santificação.
And fourth, the exercise of sanctification.
E o quarto, como praticar a santificação.
The idea.
A ideia.
The agent,
o agente,
the goal,
o propósito,
and the exercise.
E como exercitá-la.
And then tomorrow night and two times on the Lord's Day,
então amanhã à noite, duas vezes no dia do Senhor,
I want to look with you at how the Puritans taught their people to exercise the spiritual disciplines.
Eu quero passar com vocês em como os puritanos ensinavam o povo de Deus a praticar a santificação,
in order to grow in holiness.
De tal forma a crescer em santidade.
So tomorrow night we'll look at how to cultivate holiness through your private spiritual disciplines.
Então amanhã à noite nós vamos olhar sobre como cultivar a santidade através das disciplinas pessoais.
Such as your private prayer life and your private Bible reading and so on.
Tais como a oração privada e a leitura e estudo da Bíblia em particular.
And then on the Lord's Day morning we're going to look at family spiritual disciplines.
E então no dia do Senhor pela manhã nós vamos falar das disciplinas espirituais familiares.
Particularly at how the Puritans did family worship.
Particularmente em como os puritanos faziam o culto do lar, o culto doméstico.
In order to grow the whole family in holiness.
De tal forma fazer com que toda a família crescesse em santidade.
And then on Lord's Day evening we want to look at what they called corporate holiness.
Então, à noite, no dia do Senhor, nós vamos olhar para aquilo que eles chamavam de disciplinas corporativas espirituais.
How you grow in holiness through the gathering of God's people.
Como que você cresce através do culto ao Senhor com todo o povo de Deus reunido.
As well as neighborly holiness.
Da mesma forma que santidade para com o nosso próximo.
So how do you reach out to your neighbors with the spiritual disciplines?
Como você alcança o seu semelhante, o seu próximo, através da santidade?
And by the end of Sunday evening,
e no final da noite de domingo,
I'm hoping and praying that you will learn from the Puritans how to grow in holiness.
Eu espero e eu oro que vocês aprendam dos puritanos como crescer em santidade.
But we don't only need to learn to know how to grow in holiness, but we need the Holy Spirit to take the things we're going to hear and apply them to our hearts.
Mas nós não apenas precisamos aprender a doutrina de como sermos mais santos, mas que o Espírito Santo aplique essa doutrina no nosso coração e nos faça crescer em santidade.
As well as to our daily lives.
durante todos os dias da nossa vida.
So let's begin.
Então vamos começar.
The first thing we need to say about the Puritan view of sanctification.
A primeira coisa que precisamos dizer sobre a visão puritana de santificação
is that the Puritans really didn't teach anything about sanctification that the reformers had not already taught.
É que os puritanos não ensinaram nada sobre santificação que os reformadores já não tinham ensinado.
At least not in principle.
Pelo menos não as coisas principais.
But they were more thorough in living a purified life of piety before God.
Mas eles foram mais precisos em viver uma vida piedosa diante de Deus.
They stressed sanctification even more than the reformers did.
Eles salientaram e enfatizaram a santificação ainda mais do que os reformadores fizeram.
Now the word sanctification comes from the idea to make holy.
A palavra santificação vem da ideia de tornar, fazer santo.
In fact, in my background, a Dutch culture,
de fato, no meu contexto, que eu venho de uma igreja holandesa,
the very word sanctification is holy making, making holy.
A palavra holandesa para santidade é fazer ficar santo.
Now the Puritans define sanctification formally in the Westminster Shorter Catechism.
Os puritanos, eles definiram solenemente o que é santificação no breve catecismo de Westminster,
which was written by 100 Puritans,
que foi escrito por centenas de puritanos.
And this is how they defined it in question 35. They said sanctification is the work of God's free grace whereby we are renewed in the whole man after the image of God and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness.
E foi assim que eles definiram santificação na questão 35 do Catecismo Menor de Westminster. O que é santificação? Santificação é o trabalho da livre graça de Deus, por meio do qual ele regenera, ele renova todo homem após a imagem de Deus. E ele permite que ele cresça mais e mais em morrer para o pecado e viver para a justiça.
So to break that down for you,
então, para quebrar isso em partes para vocês,
what that means is this.
O que isso significa é o seguinte.
You begin to be made holy the moment you are born again and justified before God.
Você começa a se tornar santo no momento que você nasce de novo e foi justificado por Deus.
So the new birth is the beginning of the process of sanctification.
Então o novo nascimento é o início do processo da santificação.
And that process must continue all throughout your lifetime.
E esse processo deve continuar ao redor de toda a sua vida.
So that you increasingly die unto sin.
De tal forma que você mais e mais morra para o pecado.
And live unto the righteousness of God in Jesus Christ.
E viva para a justiça de Deus através de Cristo Jesus.
And the benefits of that sanctification.
E os benefícios dessa santificação.
The Puritans said in the very next question.
Os puritanos falavam na próxima questão, a 36.
Question 36.
Questão 36.
Is assurance of God's love.
É segurança do amor de Deus.
Peace of conscience.
Paz de consciência.
Joy in the Holy Ghost.
Alegria no Espírito Santo.
Increase of God's graces.
Crescimento nas graças de Deus.
And perseverance in the way of salvation to the very end.
E perseverança na salvação até o fim da vida.
That's how important sanctification is.
Isso é o quão importante santificação é.
So I need to ask you tonight.
Então eu preciso perguntar a vocês essa noite.
First of all, are you a Christian?
A primeira coisa, você é um cristão?
Are you justified by faith alone in Christ alone?
Você foi justificado pela fé apenas em Cristo apenas?
And if you are, you see, then you have a desire for holiness.
Se você foi, então você precisa ter o desejo por santidade.
Because sanctification automatically follows justification.
Porque santificação automaticamente segue a justificação prévia.
But what the Puritans taught, which so many Christians miss today.
Mas o que os puritanos ensinavam, que muitas pessoas perderam de vista hoje,
is that in dependency on the Holy Spirit.
É que a dependência do Espírito Santo.
Sanctification must be our daily intentional pursuit.
Santificação deve ser a nossa intensa e diária perseguição.
So that from the moment we get out of bed in the morning.
Então, do momento que a gente sai da cama de manhã,
we are crying out to God, help me to live a godly life to thy honor and glory today.
Nós clamamos a Deus, me ajude a viver uma vida piedosa para a sua honra hoje.
And help me to grow in all these fruits of assurance today.
E me ajude a crescer em todos esses frutos de segurança hoje.
The assurance of faith.
Na segurança da fé.
And the peace of conscience.
E na paz de consciência.
And the joy in the Holy Ghost.
E na alegria do Espírito Santo.
Do you want these things?
Vocês querem essas coisas?
Do you want to grow in these things?
Vocês querem crescer nessas coisas?
Do you love the Lord Jesus Christ in sincerity?
Vocês amam o Senhor Jesus em sinceridade?
You see, then you must seek sanctification.
Então você deve seguir a santificação.
Not just for the glory of God.
Não apenas para a glória de Deus.
Yes, that's supremely.
Sim, isso é o propósito supremo.
But also for the good of your own soul.
Mas também para o bem da sua própria alma.
And for your joy and assurance in the Christian life.
Para a sua alegria e segurança na vida cristã.
So let's flesh out a little bit this idea, this Puritan idea of sanctification.
Então vamos clarear pouco essa ideia puritana de santificação.
In building their biblical doctrine of sanctification, the Puritans emphasized three things.
Em construir a sua doutrina bíblica de santificação, os puritanos enfatizavam três coisas.
First, they said, sanctification's essence lies in the holiness of God.
A primeira coisa que eles diziam é que a essência da santificação está enraizada na pessoa e na essência de Deus.
God is holy.
Deus é santo.
This is who he is.
Isso é quem ele é.
He is holy with a capital H.
Ele é santo com o S maiúsculo.
It is the heart of everything the Bible declares about God.
É aquilo que a Bíblia declara por todos os lugares.
And every attribute of God is holy.
Cada atributo de Deus é santo.
His justice is holy justice.
A sua justiça é uma justiça santa.
His love is holy love.
O seu amor é amor santo.
His power is holy power.
O seu poder é poder santo.
God's attributes are God himself.
Os atributos de Deus são o próprio Deus.
And he is that God of whom Isaiah saw high and lifted up.
E ele é aquele Deus que Isaías viu, alto e exaltado.
Of whom the angels sang, holy, 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 Lord God of hosts.
De quem os anjos diziam, santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos.
In fact, Isaiah calls him the Holy One 26 times in his own book.
De fato, Isaías chamava ele de O Santo 26 vezes no seu livro.
God's holiness, the Puritans said, is like when you stand at an ocean.
A santidade de Deus é como você, é quando você está num oceano.
When there's a sunset or a sunrise.
Onde há nascer do sol ou pôr do sol.
And the waves are coming in.
E as ondas estão vindo até a praia.
And you can see all the waves lined up, and there's a little white cap on the top of every wave.
E você pode ver todas as ondas vindo, e há como se fosse uma cobertura branquinha em cima da onda.
They said God's holiness is like that.
A santidade de Deus é como aquilo.
It's the cap on every attribute of God.
É a cobertura de cada atributo de Deus.
God is bright white purity.
Deus é brilhante, branca e puríssima santidade.
God's attribute is his attribute of all attributes, they said.
Esse atributo da santidade de Deus é o atributo dos atributos.
Holiness is his permanent crown.
Santidade é a sua coroa permanente.
It's his glory.
É a sua glória.
It's his beauty.
É a sua beleza.
Jonathan Edwards said, "The holiness of God is more than a mere attribute of God."
Jonathan Edwards dizia que a santidade de Deus é mais do que mero atributo de Deus.
It is the summary of all his attributes.
É a soma de todos os seus atributos.
It is the shining out of all that God is.
É a manifestação de tudo que Deus é.
Now God's holiness suggests two very important truths about God.
A santidade de Deus sugere duas verdades muito importantes sobre quem ele é.
First, the separateness of God from all his creation.
A primeira coisa, o estado separado de Deus de toda a sua criação.
And from all that is evil.
E de tudo aquilo que é mau.
God's holiness testifies of his absolute perfection and purity.
A santidade de Deus testemunha da sua absoluta pureza.
God is holy in a category that even goes beyond his holy angels.
A santidade de Deus e o quanto ele é santo vai além dos seus próprios anjos santos.
No one is holy like God.
Ninguém é santo como Deus é santo.
He is holiness par excellence.
Ele é o santo por excelência.
Even the holy angels in glory have to cover their faces with their wings in his presence.
Mesmo os santos anjos de Deus no céu precisam cobrir as suas faces com as suas asas na presença da santidade.
But the second great truth about God's holiness.
Mas a segunda grande verdade sobre a santidade de Deus
is that he cannot be approached by human beings without blood.
Que ele não pode ser aproximado de seres humanos sem sangue.
Because sin demands death.
Porque o pecado demanda morte.
But our problem is that God is too holy to receive sinners.
Mas o nosso problema é que Deus é tão santo para receber pecadores.
Apart from the death of someone who is as infinitely holy as he is holy.
Fora da morte de alguém que é santo tanto quanto ele é santo.
So here's what the Puritan Jonathan Edwards said.
Então veja só o que o puritano Jonathan Edwards dizia.
You are finite.
Vocês são finitos.
God is infinite.
Deus é infinito.
You have offended God with your sin, and so have I.
Vocês têm ofendido a Deus com o seu pecado tanto quanto eu.
We must never put God into the category of a human being.
Nós jamais devemos colocar Deus na categoria de um ser humano.
Only infinity can satisfy the offended justice of infinity.
Apenas a infinitude pode satisfazer a infinitude que foi ofendida pelo pecado.
Which means you and I could never save ourselves.
O que significa que você e eu jamais podemos salvar a nós mesmos.
If we're going to ever be saved, someone must stand in our place.
E para que todos pudessem ser salvos, alguém tinha que se colocar no nosso lugar.
And that someone must be God himself.
E aquele alguém deveria ser o próprio Deus.
And that someone must live a perfect life.
E aquele alguém deveria viver uma vida perfeita.
And die a shameful, accursed, and painful death.
E morrer uma morte maldita, vergonhosa e triste.
To pay for our sin.
Para pagar pelos nossos pecados.
And to live a sinless life in order to give us a right to eternal life.
E ele precisaria viver uma vida santa, sem pecado, de tal forma nos levar para a eternidade.
So like Calvin, the Puritan said, it is through the double obedience of Jesus Christ.
Então, como Calvino dizia, os puritanos enfatizavam que é através da obediência dupla de Cristo,
who is very God and who is very man,
que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
that we can be saved.
Que nós podemos ser salvos.
Through his passive obedience.
Através da sua obediência passiva.
And paying for our sin.
Pagando pelos nossos pecados.
And through his active obedience and obeying the law.
E através da sua obediência ativa, obedecendo a lei.
When we, by the grace of the Holy Spirit,
quando nós, pela graça do Espírito Santo,
believe in Jesus Christ alone for salvation,
acreditamos em Cristo apenas pela salvação,
then the double obedience of Jesus is imputed to us.
Então a dupla obediência de Cristo é imputada a nós.
And our sins are imputed to Jesus.
E nossos pecados são imputados a Cristo.
That's what Paul says in Romans 3.
É o que Paulo diz em Romanos 3.
And then God the Father can look at us through the Lord Jesus Christ.
Então Deus o Pai pode olhar a nós através de Jesus Cristo.
And declare us righteous in his sight.
E nos declarar santos, justos diante dos olhos dele.
So now there is something amazing about the holiness of God.
Agora há uma coisa maravilhosa a respeito da santidade de Deus.
Apart from Jesus, there is no hope for us.
Fora de Jesus, não há esperança para nós.
But in Jesus Christ,
mas em Jesus Cristo,
we can approach into the very intimacy of this holy, holy, holy God.
Nós podemos ter acesso à própria intimidade desse santo, santo, santo Deus.
And one day when we go to heaven only by the blood and the obedience of Jesus.
E um dia quando nós formos para o céu apenas pela obediência de Cristo,
we will be able to gaze upon his face, the holy God.
Nós estaremos aptos a olhar para a face de Deus, o Santo Deus,
without having to cover our faces.
Sem ter mais que cobrir as nossas faces.
Because on that day we will be made as holy as he is holy.
Porque naquele dia nós seremos feitos santos tanto quanto ele é santo.
But it's all through Jesus.
Mas é tudo através de Jesus.
Paul says in 1 Corinthians 1 verse 30.
Paulo diz em 1 Coríntios 1, versículo 13,
that Jesus is not only our justification,
que Jesus não é apenas a nossa justificação,
but also our sanctification,
mas também a nossa santificação.
So I want to give you an illustration.
Então eu quero te dar uma ilustração sobre isso.
You've heard of Abraham Lincoln, one of America's most famous presidents.
Vocês já devem ter ouvido falar de Abraham Lincoln, o famoso presidente dos Estados Unidos.
Well, there's a wonderful story about Lincoln that you probably never heard.
Há uma história maravilhosa a respeito de Lincoln que talvez vocês nunca ouviram.
Lincoln had a son.
Lincoln tinha um filho.
And that boy befriended a homeless boy.
E aquele menino era amigo de um menino que não tinha lar, um desabrigado.
And he said to that boy, "Would you like to come and live in my home?"
E aquele menino falou para o outro menino que era desabrigado, "Você quer vir e morar na minha casa?"
And be part of my family.
E ser parte da minha família.
The boy said that'd be wonderful.
E o garoto falou, claro, seria maravilhoso.
So the son of Lincoln took the boy by the hand.
Então o filho de Lincoln pegou o menino pela mão.
And he walked into his father's house.
E ele entrou na casa do pai dele.
And he went right by the guards that were guarding the house.
E ele foi através de todos os jardins e dos guardas que estavam lá guardando a casa.
But the guards did not stop him.
Mas os guardas não pararam ele.
Because this was the president's son.
Porque esse era o filho do presidente.
And he brought that boy, that dirty boy, right into the presence of the president of the United States of America.
E ele levou aquele menino sujo diretamente à presença do presidente dos Estados Unidos da América.
And he presented that homeless boy to his father.
E ele apresentou aquele garoto órfão para o seu pai.
And President Lincoln said, "You may have a home with our home."
E o presidente Lincoln falou, você vai ter um lar no nosso lar.
You may be part of our family.
Você será parte da nossa família.
You have the right to come and go at all times.
Você tem o direito de ir e vir a qualquer momento.
My friend, if you're a believer tonight,
meu amigo, se você é um crente essa noite,
this is the privilege you have.
Esse é o privilégio que você tem.
A thousand times greater privilege than this poor boy.
Milhares de vezes maior do que esse pobre menino.
As a poor sinner who would be homeless without Jesus.
Como pobre menino que é órfão sem Jesus.
Jesus takes you by the hand.
Jesus te pega pela mão.
And he leads you into the very presence of his holy, holy, holy Father.
Ele te toma pela mão e te leva à própria presença do seu santo, santo, santo Pai.
And he says, "Father, I have given a ransom price for this poor sinner."
E ele diz, "Pai, eu paguei resgate de sacrifício por esse pobre pecador."
"I have paid all the price of your sin."
Eu paguei todo o preço do seu pecado.
"And the Father receives you into his presence."
E o Pai recebe ele na sua presença.
"Through the blood of Jesus Christ."
Através do sangue de Jesus Cristo.
"And the perfect obedience of Jesus Christ."
E a perfeita obediência de Jesus Cristo.
"So that you have freedom in Christ to have access unto the Holy Father 24 hours a day."
Então, se você é livre através de Cristo, você tem acesso a Pai Santo 24 horas por dia.
This is the beauty of the holiness of God.
Essa é a beleza da santidade de Deus.
The God who is wholly separate from his creation.
Que o Deus que é completamente separado da sua criação.
Who is absolutely pure.
Que é absolutamente puro.
Looked around heaven.
Olha ao redor do céu.
For the best he could find.
Daquilo que ele pode achar de melhor.
And he settled upon his own son.
E ele coloca isso sobre o seu filho.
And he gave his own son for the worst he could find.
E ele dá o seu melhor filho para aquilo que é o pior que ele pode encontrar.
A hell-worthy sinner like you and me.
Um pecador miserável como você e eu.
So that we could be set free.
Então nós podemos ser livres.
And come into the presence of the holiness of Almighty God.
E entrar na presença da santidade de Deus Todo-Poderoso.
What a glorious thing this is.
Que coisa gloriosa é essa.
The gospel is so amazing, no one could ever have made it up.
O evangelho é tão maravilhoso que ninguém jamais poderia criá-lo.
Now, that's the first idea of the Puritans.
Bem, essa é apenas a primeira ideia dos puritanos.
You can't understand the need for your own holiness until you understand the enormity of the holiness of God.
Você não pode entender a necessidade de que, do quanto você não é santo até que você entenda o quanto Deus é santo.
And you can't understand how to make progress in your own personal holiness.
E você não pode entender como fazer progresso na sua santidade pessoal
until you understand the enormity of what Jesus Christ has done for you in the gospel.
Até que você entenda a imensidão daquilo que Cristo fez por você ao morrer na cruz.
Through his double obedience.
Através da sua dupla obediência.
And his bringing you through his intercessions into the presence of God himself.
E ele está trazendo você através das suas intercessões à própria presença de Deus.
Now number two.
E agora o número dois.
Sanctification involves both a status, that is a state, as well as a condition.
Santificação envolve tanto um estado quanto uma condição.
Let me explain that through the example of a marriage.
Me deixe explicar isso através do exemplo do casamento.
Many of you are married.
Muitos de vocês são casados.
And when you walk down the aisle, you walk separately from your future spouse.
E quando você anda no corredor matrimonial, você vem separado da sua esposa.
Then you said your vows.
E você então fala os seus votos para ela.
And you entered into the state of marriage.
E vocês entram num estado de casamento.
And your wife's last name changed.
E o último nome da sua esposa muda.
Not just because it's a custom.
Não apenas porque é um costume.
But because when you enter the state of marriage, these two, a man and a woman, became one flesh.
Não é apenas um costume, mas quando você entra no estado de casamento, esses dois que antes eram dois se tornam apenas uma só carne.
But when you walked out of your wedding,
mas quando você sai do corredor do seu casamento,
at least if you do it like we do in America,
e se vocês fizerem aqui no Brasil como nós fazemos nos Estados Unidos,
you didn't walk out separately, did you?
Você não vai embora separado, você vai?
You walked out hand in hand.
Você vai embora mão com mão.
To symbolize that these two are now one in the state of marriage.
Para simbolizar que esses que antes eram dois agora são um no estado do casamento.
But does that mean you are now one completely?
Mas será que isso significa que você é um com ela completamente?
No.
Não.
No. In fact, maybe you have three or four children.
Olha, na verdade, talvez vocês tenham três ou quatro crianças a mais.
And if I were to ask you, how many children do you have?
E talvez se eu fosse perguntar para vocês quantos filhos vocês têm.
You might say, I have three children.
Talvez você diria, eu tenho três filhos.
Instead of saying, we have three children.
Ao invés de falar, nós temos três filhos.
You see, it's very hard to learn the language to grow in the realization that we, my husband and I, or my wife and I, are really one.
Você vê só que é muito difícil a gente começar a usar a linguagem que você e a sua esposa são realmente uma só pessoa depois do casamento.
So the moment you are born again,
então no momento que você nasce de novo,
you are justified.
Você é justificado.
And you enter a state of sanctification.
E você entra num estado de santificação.
Because you are united with Jesus Christ.
Porque você está unido a Jesus Cristo.
You are one in him.
Você é um nele.
But just like in marriage, it takes your whole lifetime in your spiritual condition to really become more and more sanctified until you're one with him.
Mas como no casamento, leva uma vida inteira para que você seja mais e mais e mais santificado até que a sua condição de santificação vá crescendo nele.
In fact, you won't reach that point until you die.
De fato, você não chega ao ponto da santificação plena até que você morra.
But just like in an earthly marriage,
mas apenas como num casamento terreno,
your goal is to become more and more one.
O seu objetivo é se tornar mais e mais um só.
You are to make progress in that oneness in your marriage.
Você precisa fazer progresso naquela unidade do casamento.
So in the condition of your sanctification.
Assim é com a condição da sua santificação.
Your goal in life is to grow and make progress in realizing what you already are, one in Christ.
O seu propósito na santificação é crescer e aprender cada vez mais como você é um com Cristo em santidade.
And so we have to realize in our lives what we truly are.
Então nós precisamos entender nas nossas vidas quem realmente somos.
If we're true believers.
Se nós formos crentes verdadeiros.
And Paul put that so well in Romans 6.
E Paulo coloca isso de uma maneira muito boa em Romanos 6.
He says in verse 10 or 11, he says, "You are to reckon yourself dead unto sin and alive unto God through Jesus Christ our Lord."
Ele fala no versículo 10 e 11 que nós de agora em diante estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo Jesus.
Now, Dr. Martin Lloyd-Jones said that that text helped him more in living a sanctified life than any other text in the Bible.
O Dr. Martin Lloyd-Jones disse que esse texto que nós citamos ajudou ele a viver uma vida santificada mais do que todos os outros textos da Bíblia.
Because he said this.
Porque ele disse isso.
Every time I'm tempted to sin,
cada vez que eu sou tentado a pecar,
I say to myself, I have no business sinning.
Eu digo, eu não tenho nenhuma participação com o pecado.
I'm in Christ.
Eu estou em Cristo.
Sin is not my master.
O pecado não é mais o meu mestre.
Jesus Christ is my master.
Jesus Cristo é o meu mestre.
I have no business sinning.
Eu não tenho mais nenhum negócio com o pecado.
Be gone, sin.
Vá embora, pecado.
I'll turn my eyes and my ears away from temptation.
Eu retiro os meus olhos e os meus ouvidos da tentação.
Because I'm a Christian.
Porque eu sou um cristão.
I'm alive in Christ.
Eu estou vivo em Cristo.
And sin will set me back. Sin will damage me on my race to glory.
E o pecado, ele me colocaria para trás e me traria dano na minha caminhada até a glória.
Let me give you another illustration.
Deixa eu te dar mais uma ilustração.
I once met a lady who was 85 years old from Wales.
Uma vez eu conheci uma senhora que tinha 85 anos, ela era do país de Gales.
She was a strong Christian.
Ela era uma cristã bem forte.
She also had a very strong personality.
E ela também tinha uma personalidade muito forte.
And one day, three thieves literally broke into her house.
E um dia, três ladrões entraram na casa dela.
And they bound her up. They bound her eyes and her hands and her wrists.
Eles encapuzaram a sua cabeça e amarraram os seus pulsos, as suas pernas e as mãos para trás.
And they tied her to a chair.
E eles amarraram ela numa cadeira.
And they began to steal things.
E eles começaram a roubar as coisas.
And then she heard them, even though she was blindfolded, she heard them taking her grandmother's china.
E então ela escutou, mesmo que ela tivesse vendada, eles pegando todos os seus utensílios de porcelana da China.
And she said, "You thieves, you have no business being here."
E ele falou assim: "Vem cá, ladrões, você não tem nenhum negócio aqui.
You're sinning against God.
Vocês estão pecando contra Deus.
And God will one day bring you into judgment for what you're doing."
E Deus um dia vai trazer julgamento a vocês pelo que vocês estão fazendo agora.
And one of the thieves got pretty upset.
E um dos ladrões ficou realmente muito triste.
And he sat down beside her.
E ele sentou do ladinho dela.
And he began to explain to her about his deprived childhood.
E ele começou a explicar para ela o tanto que a sua infância foi uma infância deprimida.
And then the other two thieves began to mock with this thief.
E então os outros dois ladrões começaram a zombar do outro ladrão.
And finally they argued among themselves and they left the woman and they didn't take the china with them.
E no final das contas os três brigaram entre eles, foram embora e não levaram a porcelana da China da mulher.
Well, that story had a good ending.
Essa história teve um bom final.
But later I was thinking, you know, the way we should be.
Mas depois eu fiquei pensando, sabe que jeito que nós devemos ser?
As the Puritans put it, when Satan tries to break through our eyes, they called it eye gate, or our ears, ear gate, into man's soul, into the soul of man. What we should do when those thieves come through our eyes and through our ears, we should say, "Be gone! You have no business being here."
Quando os ladrões da nossa alma quiserem acessar a nossa consciência através daquilo que os puritanos chamavam de portões dos olhos ou portões dos ouvidos, nós devemos falar para esses ladrões: vão embora, vocês não têm lugar aqui.
Just like Joseph said.
Exatamente como José disse.
How shall I do this great wickedness and sin against my God?
Como eu poderia fazer esse grande pecado e assim falhar com o meu Deus?
So this is the Puritan idea of sanctification.
Então essa é a ideia puritana de santificação.
You're definitively sanctified in Christ.
Você é definitivamente santificado em Cristo.
But now you have to grow in realizing that sanctification all your lifetime.
Mas agora você precisa crescer e tornar cada vez mais aparente essa santificação durante a sua vida.
Now here's the tricky thing.
Agora veja só aqui o pulo do gato.
The more holy you become, the less holy you will often feel.
Quanto mais santo você se tornar, menos santo você vai começar a se sentir.
Because the more holy you become, the closer you will come to God.
Porque quanto mais santo você se tornar, mais perto de Deus você vai estar.
And the closer you come to God, the more unholy you will feel.
E quanto mais perto de Deus você ficar, menos santo você vai se sentir.
You see, a person who's really growing in sanctification.
Veja só, uma pessoa que realmente está crescendo em santificação.
Is growing in hatred of sin.
Ele está crescendo em ódio contra o pecado.
Growing in hatred of his own struggles against sin.
Crescendo em ódio contra as suas próprias lutas contra o pecado.
Like Paul in Romans 7.
Como Paulo em Romanos 7.
Oh, the good that I would do, I'm not doing.
Oh, que todo bem que eu poderia fazer, eu não estou fazendo.
And the evil that I don't want to do, I find myself doing.
E o mal que eu não queria fazer, eu me encontro fazendo.
Oh, wretched man that I am.
Oh, que homem mau eu sou, pobre eu sou.
Now it's an interesting thing to study the journals of the Puritans.
É uma coisa muito interessante estudar os diários dos puritanos.
Their spiritual journals.
Os seus diários espirituais.
You will find in those journals that they are just groaning over their sin.
Vocês vão encontrar nesses diários que eles estavam aflitos com os seus pecados.
And yet they were very happy people.
Mas mesmo assim eles eram pessoas muito felizes.
Because they had a vital relationship with God.
Porque eles tinham uma relação vital com Deus.
Even though they grieved over their remaining sin.
Mesmo que eles se entristecessem do seu pecado que ainda permanecia neles.
Number three.
Número 3.
The Puritans taught in their idea of sanctification.
Os puritanos ensinavam na sua ideia de santificação.
That sanctification must be comprehensive in our whole life.
Que a santificação ela deveria compreender toda a nossa vida.
So picture a pie in front of you and you just cut that delicious pie into 12 pieces.
Olha só, pense numa torta na sua frente e corte essa deliciosa torta em 12 pedaços.
One piece is maybe your relationship with your family.
Talvez um pedaço dessa torta vai ser a sua relação com a sua família.
Another piece is how do I use my leisure time?
Outro pedaço é como eu uso meu tempo livre.
My hobbies.
Meus hobbies.
My relationships with friends.
Meus relacionamentos com os amigos.
My going to church on Sunday.
Como eu devo ir à igreja no domingo.
Family worship.
Adoração familiar.
My work.
Meu trabalho.
Now what the Puritans said was every single area of your life.
Os puritanos diziam que cada área individual da sua vida.
Your most important question is.
A sua questão mais importante é.
Am I living this area of my life to the glory of God in genuine godliness and piety?
Eu estou vivendo essa área da minha vida em genuína piedade e para Deus?
They aim for what they called universal obedience to God in their whole way of life.
Eles miravam algo que eles chamavam de obediência universal a Deus em Cristo.
And they taught that all 10 commandments were like pieces of pie in your life.
E eles ensinavam que cada um dos 10 mandamentos eram como peças como pedaços dessa torta.
So the seventh commandment, thou shalt not commit adultery.
Então o sétimo mandamento, você não deve cometer adultério.
Should govern the whole area of our marriage.
Deve governar toda a área do casamento.
Thou shalt not steal.
Não furtarás.
Governs the whole area of how do we handle our possessions.
Governa toda a área de como nós lidamos com os nossos bens.
Thou shalt not bear false witness.
Não dirás falso testemunho.
That governs the whole area of truth telling and integrity in our lives.
Isso vai governar toda a área de falar a verdade e de integridade na nossa vida.
And this, so they said, God has given us 10 commandments to cover every area of our lives, and these 10 commandments are like fences to protect us from our old nature that may want to sin against God.
Então eles diziam que Deus nos deu 10 mandamentos para cobrir todas as áreas da nossa vida, para que eles funcionassem como cercas para que o pecado não passasse e adentrasse em nós.
So we strive to obey all the commandments in all areas of our life.
Então eles lutavam para obedecer todos os mandamentos em todas as áreas da vida.
Because we don't want to sin against our lovely and wonderful God.
Porque eles não queriam pecar contra o seu querido e amado Deus.
And we want to live in every area comprehensively, universally, in obedience to God.
Eles queriam dar todas as áreas da sua vida de maneira universal e completa à obediência de Deus.
Holiness, said one Puritan,
santidade, disse um puritano,
should be our life at every point,
deve ser a nossa vida em cada ponto,
and in every activity,
em cada atividade.
Now that is the idea, the Puritan idea of holiness.
Essa é a ideia puritana de santidade.
Now, may I ask you a question?
Agora, deixe-me fazer uma pergunta a vocês.
Are you striving by the grace of God?
Vocês estão lutando pela graça de Deus?
To live every area of your life completely for God.
Para santificar cada área da sua vida completamente a Deus?
Can you say that your only comfort in life and death?
Será que você poderia dizer que o seu único conforto na vida ou na morte
is that you don't belong to yourself?
É que você não pertence a si mesmo?
But you long, you belong completely to the Lord Jesus Christ.
Mas você pertence completamente ao Senhor Jesus Cristo.
And your passion in life,
e a sua paixão na vida,
though you haven't reached your goal,
ainda que você não tenha alcançado o seu alvo,
is that you want to be godlike and live to the glory of God at all times and in all places.
É que você quer ser parecido com Deus em todos os momentos, em todos os lugares?
Robert Murray McShane put it this way.
Robert Murray McShane falou assim:
Lord, make me as holy as a pardoned sinner on earth can be.
Deus, me faça tão santo quanto pecador perdoado na terra pode ser.
That's the way to live.
Essa é a maneira de viver.
And that's the way to die.
E essa é a maneira de morrer também.
In Christ.
Em Cristo.
The perfectly holy one.
O perfeitamente puro.
And that means that when we do sin,
isso significa que quando nós pecarmos,
we should not run and hide from God.
Nós não devemos correr e
but
nos esconder de Deus.
To God.
Mas nós devemos correr para Deus.
And ask for fresh forgiveness.
E pedir por perdão fresco.
And get back in the pathway of obedience.
E voltar ao caminho da obediência.
Now who's the one? Who's the primary agent that can work that obedience in us?
Agora, quem é aquele, o agente primário que pode dar tal obediência a nós?
Well, of course, it's the triune God.
É claro que é o Deus trino.
Through the obedience of Jesus.
Através da obediência de Jesus.
But it is especially the work of the Holy Spirit.
Mas esse é trabalho especial do Espírito Santo.
It is the Spirit who sanctifies us because He indwells us.
É o Espírito que nos santifica porque Ele habita em nós.
And He makes us holy.
E Ele nos torna santos.
And so when we hear the command to be holy, like 1 Peter 1 verse 16.
Então quando nós ouvimos o mandamento de sermos santos, como 1 Pedro 16.
Be ye holy for I am holy.
Sejam santos porque eu sou santo.
Due to our depravity, we must realize we cannot do this in our own strength.
Devido à nossa depravação, não podemos fazer isso na nossa própria força.
So we must go to the Holy Spirit.
Então você deve ir ao Espírito Santo.
And ask Him to help us and to work out this holiness within us.
E pedir que Ele te ajude e que Ele gere tal santidade dentro de você.
And to give us the grace we need to be co-laborers with Him in our growth in holiness.
E que Ele nos dê a graça de sermos colaboradores com Ele no trabalho da santificação.
Now, the Puritans put it this way.
Os puritanos colocavam isso dessa forma.
They spoke of a rather difficult word in Latin called the habitus of faith.
Eles falavam uma palavra latina bem difícil que é o habitus da fé.
And in English we get from that the word habitat. Like a bird has a certain habitat. It, one species of bird can live in a tree. Another species of bird is on the ground. Another species of bird is by the ocean.
No inglês americano, nós temos essa palavra que vem de habitat, que significa que alguns pássaros têm o seu habitat na copa das árvores, outros no chão e outros nos troncos das árvores. São habitats distintos.
So when we are born again,
quando nós nascemos de novo,
we change habitats.
Nós mudamos de habitat.
We no longer live in the world.
Nós não mais vivemos no mundo.
Even though the world may try to cling to us.
Mesmo que o mundo tente nos atrair.
But we enter a new habitat called holiness.
Mas nós entramos num novo habitat chamado santidade.
We want to be holy unto the Lord.
Nós queremos ser santos para Deus.
So we don't want to be found in worldly, ungodly places.
Então nós não queremos mais ser vistos em lugares mundanos.
Or speak ungodly words.
Ou falando palavras mundanas.
Or pursue ungodly things.
Ou falando coisas ou buscando por coisas mundanas.
Or even think ungodly thoughts.
Ou mesmo pensando em coisas mundanas.
Paul said he strove to bring every thought into captivity to the obedience of Jesus Christ.
Paulo disse que ele lutava para levar cada pensamento cativo à obediência da palavra de Deus.
And the Puritans said this must be the strife every day of every Christian.
E os puritanos diziam que essa devia ser a luta de todo o tempo e a cada dia de cada cristão.
Help me to live in my new spiritual habitat of holiness in a way that glorifies thee, O Lord.
Me ajude, ó Deus, a viver no meu novo habitat de santidade que glorifica a ti.
Now, thirdly, then, what is the goal of sanctification?
Terceiro lugar, qual é o alvo da santificação?
The goal of sanctification,
o alvo da santificação,
is to be like God.
É ser como Deus.
And the Puritans put that in a Trinitarian package.
E os puritanos colocavam isso num pacote trinitariano.
If you really want to be holy, they said.
Se você realmente quer ser santo, eles diziam.
And you're really a true Christian.
E você realmente é um verdadeiro cristão.
Number one, you want to imitate the character of your father.
Número um, você quer imitar o caráter do seu pai.
Let's say you are a father.
Vamos dizer que você é um pai.
How do you want to raise your household? How do you want to rear your children?
Como que você quer criar os seus filhos e edificar a sua casa?
Well, the Bible is plain.
A Bíblia é muito clara.
Your children are loaned to you to raise for God.
Os seus filhos foram emprestados a você para serem criados para Deus.
So in every situation, you should ask yourself the question, what would God do if he were in my position with this child at this particular time?
Então, em cada situação da criação desses filhos, você deve se perguntar, o que Deus faria nessa situação para criá-los para a glória dele?
So, as a father on earth, you want to imitate your father in heaven.
Então, como um pai na terra, você deve querer imitar o seu pai no céu.
But that's true of every area of life.
Mas isso é verdade em cada área da vida.
The more I imitate, as Ephesians 5 says,
quanto mais eu imito, como Efésios 5 diz,
the character of my father,
o caráter do meu pai,
so the more I am godly,
so mais eu sou santo,
the more I honor him.
Então, tanto mais eu honro a ele.
But also, secondly, conformity to the image of Christ.
Mas também nós buscamos a conformação à imagem de Cristo.
Paul says in Philippians 2, let this mind be in you that was in Christ Jesus.
Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que essa mente esteja em vocês tanto quanto esteve em Cristo.
And then he enters that long passage where he talks about how Jesus humbled himself even to the death of the cross.
Então ele entra naquela longa passagem que ele fala que Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz.
You see, the goal of all holiness is, as Paul says in Romans 8, verse 29.
Veja só, o alvo de toda santidade é o que Paulo falou em Romanos 8, versículo 29.
Not just that I get born again and squeak into heaven.
Não apenas que eu nasça de novo e entre rapidamente no céu.
But that I get increasingly conformed to the image of God's Son.
Mas que eu cresça cada vez mais na imagem do Filho de Deus.
You know, the church father Augustine said something wonderful about this.
Você sabe, Agostinho, o pai da igreja, disse algo maravilhoso com relação a isso.
He said, "We all come short in our pursuit of holiness."
Ele diz, todos nós falhamos na nossa busca por santidade.
But it is far better to limp along the path of holiness, the path of Jesus.
Mas é muito melhor você manquejar no caminho da santidade de Jesus
than to run outside of that path through my own self efforts.
Do que você correr fora do caminho de Jesus pelos seus próprios esforços pessoais.
Because true holiness is not a list.
Porque a verdadeira santidade não é uma lista.
But it's a life.
Mas é uma vida.
It's a life in Christ.
É uma vida em Cristo.
It's a life of becoming more like Christ.
É uma vida parecendo-se mais com Cristo.
Becoming more humble like Christ.
Se tornando mais humilde como Cristo.
Developing more of a servant heart like Christ.
Desenvolvendo um coração mais serviçal como Cristo.
Becoming more loving like Christ.
Se tornando mais amoroso como Cristo.
And growing in self-denial like Christ.
E crescendo em negação a si mesmo como Cristo.
That's why Martin Luther put it this way.
É por isso que Martinho Lutero dizia o seguinte:
We in Christ equals justification.
Nós em Cristo igual a justificação.
Christ in us equals sanctification.
Cristo em nós igual a santificação.
But if you want to really know your goal of holiness, you don't only want to imitate the character of the Father and conform to the image of the Son.
Mas se você quiser realmente entender o seu alvo de santificação, você não quererá apenas imitar o seu Pai Celestial e ser conformado à imagem do Filho.
You also want to submit to the mind of the Holy Spirit.
Você também quererá se submeter à mente do Espírito Santo.
And what is the mind of the Holy Spirit?
E qual é a mente do Espírito Santo?
Right here.
Está aqui mesmo, a Bíblia.
He's the premier author.
Esse é o autor primário.
This is his mind.
Essa é a mente.
He's inspired this book.
O Espírito inspirou esse livro.
And so if you're a Christian, you want to be biblical in all your thinking, your speaking, and your acting.
Então se você é um cristão, você vai querer ser bíblico em toda a sua fala, ação e pensamento.
You want to please the triune God.
Você quer agradar o Deus trino.
And you please him when you submit your mind to the Lord Jesus Christ.
E você o agrada quando você submete a sua mente a Jesus Cristo.
And it's that spirit who teaches you your need for holiness.
E é o Espírito Santo que ensina a sua necessidade de santidade.
It's that spirit who gives you a desire for holiness.
É esse Espírito que ensina o desejo pela santidade.
It's that spirit who helps you grow in conviction of sin.
É esse Espírito que ensina você a crescer em convicção do pecado.
So that you learn to hate sin with a holy hatred.
Então você aprende a odiar o pecado com um ódio santo.
And it's that spirit that makes you grow in Christ's likeness.
E é esse Espírito que faz você crescer em semelhança a Cristo.
And indwells you.
E ele habita você.
And influences you.
E ele influencia você.
And helps you to feed on scripture.
E ele ajuda que você se alimente das escrituras.
Scripture that you read.
A escritura que você lê.
Scripture that you hear preached.
A escritura que você ouve da pregação.
And he groans within you, groanings that are unutterable.
E ele anseia junto com você todos os anseios desejáveis de Deus.
So that he teaches you how to pray to God.
Então ele te ensina também através disso a orar a Deus.
As we submit our minds to the Holy Spirit.
Tanto quanto nós submetemos a nossa mente ao Espírito Santo.
He grows us in holiness.
Ele nos faz crescer em santidade.
So that Jesus increases.
Então que Cristo cresça.
And we decrease.
E nós diminuamos.
That is holiness.
Isso é santidade.
You know, if you look back in your life 5 years ago.
Veja só, se você olhar para a sua vida 5 anos atrás.
And you ask yourself two questions.
Se você perguntar a você mesmo duas perguntas.
You can tell whether or not you're growing in holiness.
Você pode ter certeza se está crescendo ou não em santidade.
The first question is this.
A primeira questão é a seguinte.
Does Jesus Christ mean more to me today than he did 5 years ago?
Será que Jesus significa mais para mim do que ele significava 5 anos atrás?
And number two,
e número 2.
Do I think less of myself today than I did 5 years ago?
Será que eu penso menos de mim mesmo do que eu pensava 5 anos atrás?
You see, if Christ is increasing and you are decreasing, you are growing in holiness even when you can't see it.
Veja só, se Cristo está crescendo em você e você diminuindo, você está crescendo em santidade ainda que não veja.
And so what happens, and this is my last thought, we exercise sanctification by killing sin and by being spurred on to that life of obedience.
Então a santificação, ela acontece a partir do momento que nós estamos matando o pecado, mortificando o pecado e vivificando a virtude de Deus.
So the Puritans called it two fancy words.
Então os puritanos eles usavam duas palavras diferentes para isso.
The first word was mortification.
A primeira palavra é mortificação.
Mortification simply means to kill sin.
Mortificação significa simplesmente matar o pecado.
Like the Puritan John Owen said.
Como o puritano John Owen dizia.
Be killing sin or sin will be killing you.
Esteja matando o seu pecado ou o seu pecado estará matando você.
Owen pictures this process of appealing to the spirit compared to that woman who had a bleeding disorder who touched the hem of Jesus' garment.
John Owen, ele fez uma pintura desse quadro de uma pessoa passando pelo processo de apelar ao Espírito, como daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e tocou na orla das vestes de Jesus.
If that woman just touched the hem of that garment of Jesus, she knew she would be healed.
Se aquela mulher apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, ela sabia que seria curada.
And so Owen says, by the Spirit within you, stretch out your hand of faith.
Então Owen dizia, pelo Espírito que está em você, estique a mão em fé.
And embrace the Lord.
E abrace o Senhor.
Spiritually.
Espiritualmente.
So that in Christ you receive strength to say no to sin. And yes to Jesus.
De tal forma que em Cristo você receba poder para dizer não para o pecado e sim para a santidade.
And that you be determined and resolved by the grace of God.
Então você estará determinado e resoluto pela graça de Deus.
That you break with all those old lusts of the flesh.
Que você quebrará todas aquelas velhas luxúrias e desejos da carne.
To live wholly for God.
Para viver totalmente para Deus.
Then the second word is vivification.
Mas a segunda palavra é vivificação.
And vivification means being quickened from the heart to do the will of God.
E vivificação significa ser despertado através do coração para viver para Deus.
So that I want to obey the Ten Commandments.
Então eu quero obedecer os 10 mandamentos.
And I say with David, oh how love I to do thy law.
E eu digo junto com Davi, oh como amo os teus mandamentos.
And I want to live the ethical portions of the Sermon on the Mount.
E eu quero viver as porções éticas do Sermão do Monte.
And I want to obey the imperatives of Paul's epistles.
E eu quero obedecer os imperativos das epístolas paulinas.
That comes from vivification.
Isso vem através da vivificação.
That there's a spiritual flame in my soul.
Há uma chama espiritual na minha alma.
By which I know that I'm raised from the dead.
Através da qual eu sei que eu fui ressuscitado dos mortos.
And I want to live for God.
E eu quero viver para Deus.
I want to be with him in that world to come.
Eu quero estar com ele no mundo que virá.
I want to crucify my flesh.
Eu quero crucificar a minha carne.
And take up the cross and follow him.
E carregar a minha cruz e segui-lo.
Yes. Holiness is not a list.
Sim, santificação não é uma lista.
It's a life.
É uma vida.
It's a life in Jesus.
É uma vida em Jesus.
And it's a life that wants to operate right now.
E é uma vida que quer começar a sua operação em você agora.
The time to begin to be holy is not tomorrow.
O tempo para começar a ser santo não é amanhã.
It's tonight.
É essa noite.
It's right now.
É agora.
You know, there's a joke in America about people that go on diets.
Você sabe, tem uma piada na América de pessoas que dizem que vão fazer dietas.
They say, you know what a diet is?
Você sabe o que uma dieta é?
It's something people begin tomorrow.
É sempre algo que as pessoas vão começar amanhã.
They say, I have one more big meal tonight, and then I'll start my diet tomorrow.
E ele sempre dizia assim: olha, hoje eu terei uma tremenda refeição e amanhã eu começo a dieta.
And so Christians come sometimes say, well, I'll just do this thing one more time that I know is not right, and then I'll start being holy tomorrow.
Então muitos cristãos dizem: olha, eu vou fazer essa coisa só mais uma vez que eu sei que não é santa, mas amanhã eu começo a ser santo.
No, my friend, holiness demands immediate obedience.
Não, meu amigo. Santidade demanda obediência instantânea.
By faith.
Pela fé.
Tomorrow's faith is only today's unbelief.
A fé no amanhã é apenas a incredulidade de começar a fazer as coisas hoje.
Believe in the Lord Jesus Christ tonight.
Creia no Senhor Jesus Cristo essa noite.
Repent of your sin now.
Arrependa-se do seu pecado agora.
Turn to the Lord now.
Se volte ao Senhor agora.
For the first time, or the tenth time, or the thousandth time.
Pela primeira vez, pela décima vez, ou pela milésima vez.
For your own good and for His glory.
Para o seu próprio bem e para a glória dele.
And trust Him.
E acredite nele.
Do you really want to be holy?
Você quer realmente ser santo?
Begin with Christ.
Comece com Cristo.
Do you want to stay holy?
Você quer se manter santo?
Continue with Christ.
Continue com Cristo.
By Christ, through Christ, and to Christ, by the Spirit, you can be holy.
Através de Cristo, por meio de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, você pode ser santo.
Let me close with a little story about my mother.
Deixe-me encerrar com uma pequena história da minha mãe.
She died 6 years ago at 92.
Ela morreu há 6 anos atrás, com a idade de 92 anos.
When she died, she had 92 great-grandchildren.
Quando ela morreu, ela tinha 92 bisnetos.
She was a matriarch over 150 relatives.
Ela era uma matriarca entre mais ou menos 150 pessoas no núcleo familiar.
And she was a prayer warrior.
E ela era uma heroína da oração, uma guerreira de oração.
But the last 1.5 to 2 years, she began to get dementia.
Mas no último 1 ano e meio, 2 anos da sua vida, ela começou a ter demência.
She no longer knew my name.
Ela não mais sabia o meu próprio nome.
She couldn't remember being married to my father.
Ela não conseguia se lembrar que ela foi casada com meu pai.
For 52 years.
Por 52 anos.
But 6 weeks before she died, I was reading to her from Revelation 21.
Mas 6 semanas antes dela morrer, eu estava lendo para ela através de Apocalipse 21.
And I read her the text, I think it's verse 6. I am Alpha and Omega.
E eu estava lendo o texto do versículo 6. Eu sou o Alpha e o Omega.
The beginning and the end.
O início e o fim.
And I asked her this question.
E eu perguntei a ela uma questão.
Mother, do you know what that means?
Mãe, você entende o que isso significa?
And as soon as I said it, I thought, oh, that was so foolish of me. Of course she doesn't know what it means.
E tão logo eu perguntei, eu pensei, puxa, eu sou tão tolo. É claro que ela não vai lembrar.
But all of a sudden she got a flash of insight.
Mas como o sol entrou na mente dela,
and she said, doesn't that mean that Jesus is the beginning of our spiritual life and he's the end of our spiritual life and he's everything in between?
Será que isso não significa que Jesus é o começo da nossa vida espiritual, ele é o fim da nossa vida espiritual e que ele sempre foi tudo entre os dois extremos?
I said, yes, mother, that's it.
Eu falei, sim, mãe, é isso mesmo.
That's a better answer than I could have given you.
Essa é a melhor resposta que eu jamais poderia dar.
Jesus Christ is everything in our holiness.
Jesus Cristo é tudo na nossa santidade.
You fall upon Christ.
Você deve repousar sobre Cristo.
You live in Christ and by Christ and for Christ and to Christ.
Você vive em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, para Cristo.
And don't rest until you can say, Jesus Christ is my all and in all.
Não descanse até poder dizer, Jesus Cristo é tudo para mim.
For me to live is Christ and to die is gain.
Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro.
Because I'm in Christ.
Porque eu estou em Cristo.
And so Christ sends you an invitation tonight.
Então Cristo envia a você um convite essa noite.
Like you get invitations in the mail to come to a wedding.
Como você recebe convites talvez através dos correios para ir para um casamento.
And it says on the invitation RSVP, return an answer.
E diz lá nos convites, esperamos uma resposta.
What answer will you give him tonight?
Qual resposta você dará a Cristo essa noite?
Will you go on as a non-Christian?
Será que você vai continuar como um não cristão?
Or as merely a nominal Christian?
Ou será que você será só um cristão nominal?
Or will you be a godly Christian?
Ou você será um cristão piedoso?
He invites you to the wedding.
Que foi convidado para o casamento.
The eternal wedding supper of the Lamb.
A festa de casamento eterna do Filho de Deus.
Will you have the Son of God to be your righteousness from this time forward and forever?
Você terá o Filho de Deus para ser a sua justiça deste tempo e para a eternidade?
Will you have the Son of God to be your holiness from this time forth and forever?
Você terá o Filho de Deus para ser a sua santidade de agora até a eternidade?
Will you surrender your life to this bridegroom?
Você vai submeter a sua vida a esse noivo?
Tonight.
Essa noite.
And say, I'm done with trying to establish my own righteousness.
E dizer, chega de tentar estabelecer a minha própria autojustiça.
I'm done with trying to make ends meet in my life outside of Jesus Christ.
Acabou de eu tentar estabelecer a minha vida fora de Cristo.
Give me Jesus Christ or else I die.
Me dê Jesus Cristo ou de outra forma morrerei.
Let it be your prayer, Lord Jesus, be my justification and be my sanctification.
Que essa seja a sua oração hoje, Senhor Jesus Cristo, seja a minha justificação e santificação.
And help me to live my entire life for thee.
E me ajude a viver toda a minha vida para ti.
To sacrifice everything for the sake of thy blood.
E sacrificar todas as coisas por amor do seu sangue.
Sacred head now wounded.
O sagrado não tem feridas.
Intercessory Lord now exalted.
O Deus intercessor agora está exaltado.
I find my death in thee.
Eu encontrei a minha morte nele.
And I find my life in thee.
E eu encontrei a minha vida nele também.
I find everything in thee.
Eu encontrei tudo em ti.
Live Christ.
Viva por Cristo.
Die in Christ.
Morra em Cristo.
Surrender everything to Christ.
Entregue todas as coisas a Cristo.
Live for Christ.
Viva para Cristo.
Live through Christ.
Viva
live
através
to the glory
de Cristo.
Of Christ.
Viva para a glória de Cristo.
It's the only way to live.
É a única maneira de viver.
And it's the only way to die.
E a única maneira de morrer.
Amen.
Amém.
Great God of heaven, we thank thee so much for the gospel.
Grande Deus dos céus, nós agradecemos tanto pelo evangelho.
What a savior we have.
Que salvador nós temos.
Oh Lord, we would live for thy dear son.
Ó Deus, queremos viver e morrer no Seu Filho.
And through him for thee, the triune God.
E através de Ti, pelo Deus triuno.
Please, please help us to hate sin.
Por favor, nos ajude a odiar o pecado.
And to love thee.
E amar a Ti.
To imitate the Father.
Para imitar o Pai.
To submit to the mind of the Spirit.
Para nos submetermos à mente do Espírito.
And to conform ourselves to the image of thy son.
E para conformar a nós mesmos à imagem do Seu Filho.
Make us holy.
Faça-nos santos.
Keep us holy.
Mantenha-nos santos.
Keep us on praying ground.
Mantenha-nos em oração.
And help us to live for thee.
E nos ajude a viver para Ti.
And die for thee.
E morrer para Ti.
Oh, precious, holy God.
Ó precioso e santo Deus.
For the sake of Jesus Christ. Amen.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Almost forgot. I was asked to say a few things about some of the books that have come out fairly recently. And,
eu gostaria de falar algumas coisas a respeito de alguns livros que acabaram de sair há pouco tempo.
The title of this one in Portuguese is.
O título desse aqui em português é Bíblia de Estudo da Herança Reformada.
This Bible study book was written by largely by four of us at Puritan Reformed Seminary in Grand Rapids.
Esta Bíblia aqui foi escrita grandemente por quatro dos nossos professores do Seminário Teológico Puritano em Grand Rapids, Michigan.
It contains, of course, the whole Bible. But all with reformed notes on every page.
Contém, é claro, todos os livros da Bíblia e notas reformadas para vários versículos.
So it's a study Bible you can fully trust.
Então é uma Bíblia de estudo que você pode confiar plenamente.
But it also has something very unique.
Mas tem alguma coisa aqui muito especial.
And we'll be talking about that on Sunday morning.
E eu vou falar sobre isso no domingo de manhã.
The need for family worship.
A necessidade de culto familiar.
And at the end of each Bible chapter,
e no final de cada capítulo dessa Bíblia,
there is a section about this long,
há uma seção de mais ou menos esse tamanho,
that you can read in about two or three minutes,
que você pode ler em dois ou três minutos,
which asks a few questions and makes a few statements summarizing the major takeaways from that Bible chapter.
Que faz algumas perguntas e traz alguns esclarecimentos sobre as maiores doutrinas e ensinamentos daquele capítulo e faz aplicações disso para a vida familiar.
And the idea is that you as a father, or in your absence, your wife, read these little sections and open dialogue with your children.
E a ideia é que você, como um pai, ou talvez se for uma mãe solteira, leia essas pequenas sessões e crie um diálogo na sua casa sobre aquele capítulo inteiro.
The points end mostly with a question.
Todos os pontos dessas questões termina quase sempre com uma pergunta.
And so if you go through the whole Bible with your children,
então se vocês lerem toda a Bíblia com os seus filhos,
just reading one chapter a day or about 20 verses a day,
lendo um capítulo por dia ou talvez 20 versículos por dia,
and you read the parts on family worship,
e você ler as partes do culto familiar,
you will end up talking with your children about almost everything under the sun, because the Bible talks about almost everything under the sun.
Você terminará alguns anos falando sobre todos os assuntos debaixo do sol, porque a Bíblia fala de todos os assuntos debaixo do sol.
And the Puritans would say to you that family worship is the most important thing you do in your entire life.
E os puritanos diriam a você que o culto familiar é a coisa mais importante que você faria em toda a sua vida.
So this is the very first time in any language that a Bible has been written to help you fathers do family worship.
Essa é a primeiríssima vez que uma Bíblia de estudo foi escrita para ajudar vocês pais a fazer o culto familiar.
And now it's just come out in Portuguese about 6 months ago.
E agora ela saiu em português há mais ou menos 6 meses atrás.
So make sure you get this copy.
Então tenha certeza de você comprar a sua cópia
and use it every day in family worship.
E usar todos os dias no culto familiar.
This book is on reform preaching.
Esse livro é sobre pregação reformada.
I've been working at this book actually for 30 years.
Eu tenho trabalhado nesse livro há 30 anos.
I didn't dare publish it as a young man.
Eu não tive coragem de publicar esse livro enquanto ainda era jovem.
Because I have something very important to say in this book.
Porque eu tinha algo muito importante para dizer nesse livro.
And I didn't think I had the authority to do that as a young minister.
E eu não acreditava que eu tinha autoridade para fazer isso como ministro jovem.
Here's the point.
Veja só, esse é o ponto.
The reformers and the Puritans did not only preach biblically and doctrinally and practically.
Veja só, os reformadores e os puritanos não apenas pregavam biblicamente, biblicamente, doutrinariamente e praticamente.
But they also preached experientially.
Mas eles também pregavam experimentalmente.
That is, from the preacher's heart to their heart.
Que significa do coração do pregador para o coração do povo.
So they ministered to the whole man.
Então eles pregavam para o homem por completo.
Well, this book is about what preaching should be experientially.
E esse livro, ele fala sobre como a pregação deve ser experimental.
That's why the subtitle is this.
É por isso que o subtítulo é Proclamando a Palavra de Deus do Coração do Pregador para o Coração do Povo de Deus.
This book is not only for teachers and ministers.
Esse livro não é apenas para professores e para pregadores.
You can also use it as parents.
Você pode usá-lo muito bem como pais.
In how you teach your own children.
Em como você ensina os seus próprios filhos.
When we teach others and preach to others, we should reach the heart.
Porque quando nós ensinamos ou pregamos para os outros, nós devemos alcançar o coração.
In child rearing, the most important thing is to shepherd the heart as well as the mind.
E para a criança, a coisa mais importante, tanto quanto ensinar a mente delas, é pastorear o coração delas.
And then this book is called The Law of Kindness.
E esse livro aqui ele se chama A Lei da Bondade.
This is written by my very special wife.
E isso foi escrito pela minha querida e especial esposa.
The only book she's written.
É o único livro que ela escreveu.
But it's a good one.
Mas é muito bom.
And we've sold a lot of them in English.
E nós já vendemos muitos deles em inglês.
And so what this book does is it makes an appeal that Christians should be known for their kindness in every area of life.
Esse livro, ele faz um apelo para que os cristãos sejam conhecidos pela bondade em cada área da vida.
In the church,
na igreja,
in the family,
na família,
at school,
na escola,
in society,
na sociedade,
in a marriage,
e no casamento.
So it's an important book that has many practical things in it.
Então é um livro muito importante que tem coisas bem práticas nele.
So I would be glad to talk to you about more books in the back there, but do buy good books and grow your family, grow in holiness through reading good literature.
Eu gostaria de falar de outros livros bons que estão lá no fundo da nossa livraria, mas eu quero deixar vocês com isso. Compre bons livros, leia esses bons livros e aplique isso na sua família.
And I'm told there's only 50 copies of the Bible back there.
E só tem 50 cópias da Bíblia lá.
So go get it right away.
Então corra lá para pegar.
Thank you so much and God bless you.
Muito obrigado e Deus te abençoe.